no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia, milhões de estudantes na expectativa.
É a reta final para as provas do Enem, que começam domingo.
Hora de revisar os conteúdos e também atenção com dicas para não ser eliminado. Cleide Lopes.
Todo cuidado é pouco com os dispositivos eletrônicos. Eles também podem eliminar o candidato.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
De casa em casa, Criança Feliz já atende 800 mil gestantes, bebês e crianças em todo o país. Diego Queijo.
Mais de 22 milhões de visitas domiciliares do Criança Feliz foram realizadas.
Governo anuncia que vai eliminar taxa extra de embarque para voos ao exterior. Luana Karen.
É o fim da tarifa extra de 18 dólares embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais.
E Brasil realiza encontro internacional para discutir formas de combate e controle de queimadas no mundo todo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Reta final para as provas do Enem.
Os candidatos aproveitam os últimos dias revisando conteúdos para garantir uma boa nota e a sonhada vaga na universidade.
E o INEP alerta para alguns detalhes que podem eliminar o candidato.
Faltando pouco menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, ninguém quer perder nada num cursinho preparatório em Brasília. Olhos atentos para a revisão e ouvidos abertos para dicas valiosas do professor de Química, Luiz Cícero, para sair bem no exame.
Nessa reta final, é focar em tudo que foi revisado durante o ano, né? O terceiro ano é basicamente um ano de revisão. Então é focar naqueles principais tópicos que o Enem sempre aborda, né? Naqueles tópicos que são sempre destaques no edital.
Gabriel Rodrigues vai fazer o Enem de olho numa vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. Mesmo com a apreensão natural da proximidade das provas, garante que está preparado.
Estou menos nervoso que eu pensei que eu estaria nesse ponto do ano. Diria que as coisas vão bem e espero que continue assim até o dia.
Já estudante Raquel Coelho sonha entrar no curso de medicina. Ela vai fazer o Enem pela primeira vez e está confiante.
Faz uma revisão bem pesada, eles pegam as matérias, a gente faz listas, eles entregam todas as provas antigas para a gente refazer, então, tipo, eu tô bem confiante.
Prova de redação é a única que o aluno pode tirar 1.000 pontos, mas também é a única matéria que pode eliminar o candidato. Por isso, o professor de português, Marcos Passos, faz uma alerta.
Eles precisam estudar com um pouquinho mais de eficiência, fazer o estudo, fazer a análise de alguns repertórios socioculturais para o desenvolvimento da redação, a revisão de determinadas regras de concordância, de crase, que vão ser extremamente pertinentes na hora de produzir o texto.
O aluno deve ficar atento também aos horários. Os portões do local de prova serão abertos ao meio-dia pelo horário oficial de Brasília e serão fechados às 13 horas. E o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, diz que todo cuidado é pouco com os dispositivos eletrônicos. Eles também podem eliminar o candidato.
Qualquer dispositivo eletrônico que toque durante a prova, mesmo guardado no saquinho embaixo da cadeira, vai levar à eliminação do aluno. Isso é uma novidade em relação aos anos anteriores.
As provas do Enem de 2019 ocorrem em 2 domingos seguidos, dia 3 e 10 de novembro. Reportagem Cleide Lopes.
O Criança Feliz, programa do governo federal que promove o desenvolvimento de crianças de famílias de baixa renda, alcançou a marca de 800 mil beneficiados.
São gestantes e pequenos que recebem a visita de profissionais em mais de 2.600 cidades.
De casa em casa, os visitadores ensinam exercícios para estimular e desenvolver esta fase da infância, fundamental para que a criança se torne um adulto saudável, tanto no aspecto físico quanto emocional.
O Criança Feliz do governo federal chegou à marca de 800 mil beneficiados. O Criança Feliz promove o desenvolvimento adequado na primeira infância, integrando ações nas áreas de assistência social, cultura, direitos humanos, educação, justiça e saúde. De acordo com a Secretária Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, Eli Hirasawa, a marca de 800 mil crianças e gestantes atendidas significa que o programa está avançando e chegando à população que precisava ter acesso às ações do programa.
Para nós é de uma grande satisfação constatar que cada vez mais crianças e gestantes estão podendo ser beneficiadas pelo programa.
Um dos 2.620 municípios brasileiros com o Criança Feliz é Curralinho, no Pará. E uma das famílias atendidas é a do casal Jaelson da Cunha e a Dalenice Santiago. Eles são pais do Ezequiel, que tem 3 anos, recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, e é acompanhado pelo programa. De acordo com o pai Jaelson, a visitadora do programa orienta sobre os cuidados necessários para um melhor desenvolvimento do filho.
Ela explica como agir assim com Ezequiel, né? Ela nos ajuda bastante.
E a mãe, a Dalenice, diz perceber o desenvolvimento do menino.
Tá melhorando, né? Primeiro ele só ficava de um jeito, primeiro a gente mostrava pra ele, ele não olhava, agora ele já vira pra olhar, ele já pega as coisas. Tá reagindo bem ele mesmo.
O supervisor do Criança Feliz em Curralinho, Hilário de Nazaré, afirma que a maneira como os pais tratam os filhos nos primeiros anos de vida causa impactos profundos no futuro e em todo o desenvolvimento das crianças.
Fazendo com que essa criança esteja mais próxima do cuidador, com certeza vai impactar na realidade dela. Com certeza o afetivo vai desenvolver as capacidades físicas e motoras dele de forma significativa.
Em todo o país, mais de 22 milhões de visitas domiciliares do Criança Feliz foram realizadas por cerca de 19 mil visitadores capacitados que orientam sobre o desenvolvimento das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Reportagem Diego Queijo.
E o Ministério da Cidadania abriu prazo para que mais municípios tenham o atendimento do Criança Feliz.
Nesta etapa, 1.571 cidades têm a chance de ingressarem no programa.
Para aderir, o gestor da assistência social deve acessar o sistema Rede Suas.
Em seguida, preencher o termo de adesão e encaminhá-lo para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.
O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje à Arábia Saudita, o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio.
Ele vai permanecer no país por 2 dias, quando então encerra a visita oficial à Ásia e o Oriente Médio.
Mais cedo, o presidente esteve em Doha, no Catar, com o chefe do governo local, o Emir Sheikh Tamim Al Thani.
Entre os acordos assinados está a isenção mútua de vistos de entrada nos países para turismo, trânsito e viagens de negócios.
E acordos de cooperação em áreas como defesa, saúde e serviços aéreos.
Segundo o Ministério da Economia, a corrente de comércio entre os dois países somou cerca de 540 milhões de dólares no ano passado.
Entre os produtos que o Brasil mais vende ao Catar estão carne de frango congelada, fresca ou resfriada, que abrangem 35% das vendas nacionais ao país árabe, seguida de minérios de ferro.
No sábado, o presidente Bolsonaro participou de um encontro com empresários em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos.
O presidente disse que o Brasil está recuperando sua confiança perante o mundo e destacou alguns indicativos que demonstram a melhora da economia brasileira, como as taxas de juros e inflação baixas e a diminuição do risco país e do desemprego.
E ressaltou a oportunidade de novos investimentos para os países.
O Brasil é um país que está abrindo o seu comércio com o mundo todo. Estamos diminuindo e muito a questão burocrática, bem como tudo aquilo que poderia atravancar a relação comercial. Nós estamos vencendo essas barreiras. Nós temos muito a oferecer.
Também foram assinados 8 acordos entre Brasil e Emirados Árabes Unidos em áreas como troca de informações para a proteção das fronteiras, inteligência artificial, financiamento de produtos na área de defesa, conservação ambiental e compartilhamento de oportunidades de novos investimentos.
O acompanhamento e a coordenação das ações do governo de controle do vazamento de óleo no Nordeste passou do Rio de Janeiro para Brasília.
De acordo com a Marinha, a ideia é ampliar a capacidade de comando de todas as ações que estão sendo desenvolvidas.
A Marinha transferiu do Rio de Janeiro para Brasília o comitê que monitora as manchas de óleo e dá suporte às ações de limpeza das praias. A partir de agora, o trabalho do chamado GAA, Grupo de Avaliação e Acompanhamento, vai se concentrar no Centro de Operações Conjuntas, na sede do Ministério da Defesa. O grupo é formado pela Marinha, pelo IBAMA e pela Agência Nacional do Petróleo, e conta com o apoio do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, do ICMBio, da Polícia Federal, Petrobras, Defesa Civil, assim como de diversas instituições e agências federais, estaduais e municipais, além de empresas e universidades. Neste fim de semana, foram realizadas vistorias por navios em diversas regiões do litoral nordestino e monitoramento aéreo nas proximidades de Porto de Galinhas, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. Segundo o almirante Leonardo Puntel, que comanda das operações da Marinha, há a possibilidade de um navio-tanque ter sido responsável pelo desastre ambiental no início de agosto. E o Brasil pede esclarecimentos a 11 países sobre a origem do óleo vazado.
São navios que estavam emitindo com seu transponder. E nós estamos efetivamente perguntando a esses países, dessas bandeiras desses navios, se houve algum acidente, se houve algum problema com esses navios. Agora, existem outros navios que são chamados dark ships. São navios que eles navegam sem emitir com transponder nenhum. Isso também é uma possibilidade.
Desde que foi detectado o derramamento de óleo, 249 praias foram afetadas. Dessas, 100 que foram limpas não apresentaram novos resíduos. 139 apresentam retorno de vestígios inferior a 10%. E 10 praias apresentam manchas maiores que estão sendo removidas. Até agora, já passa de 1.000 toneladas a quantidade de resíduos retirados nas praias do Nordeste. E as ações de limpeza continuam nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nos demais estados do Nordeste, a situação é estável, permanecendo ações de monitoramento. O material recolhido durante as ações está sendo armazenado em recipientes apropriados para evitar contaminações do solo e subsolo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma conferência inédita no Brasil que promove a troca de conhecimentos entre profissionais de todo mundo ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais.
É a Wildfire, que começou hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
A repórter Márcia Fernandes está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nath. Boa noite, Gabriela. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Está prevista para começar daqui a pouquinho a abertura oficial da conferência, que reúne pesquisadores de mais de 40 países. Mas as discussões já começaram. Nessa edição, o debate gira em torno de como o manejo do fogo pode ajudar no controle das queimadas e na proteção das populações e dos ecossistemas, e do papel das novas tecnologias na prevenção e combate a incêndios. Gabriel Zacarias, presidente do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREG Fogo, destaca a importância de debater esse assunto, já que os incêndios causam prejuízos para vários setores da sociedade.
Quando a gente está queimando a vegetação, a gente está queimando combustível, a gente está queimando biomassa, nós sofremos com a perda da floresta e diminuição da produção de água, e a gente acaba passando por períodos de mais seca, isso impacta fortemente na agricultura também. Então, trabalhar a diminuição do uso do fogo também é uma maneira de privilegiar uma agricultura mais forte.
A cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi escolhida para sediar o encontro pela proximidade de biomas brasileiros, como o Cerrado e o Pantanal. O presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Eduardo Bin, destaca a importância para o Brasil de receber este evento.
Um reflexo do trabalho que o Brasil vem fazendo na numa liderança do combate ao fogo, sua expertise que vem se acumulando e vem trazendo resultados positivos, o que se reflete aí no interesse em sediar no Brasil.
A programação completa pode ser acessada por meio do site do IBAMA, no endereço ibama.gov.br. Ao vivo de Campo Grande, Márcia Fernandes.
Brasil conquista 88 medalhas e fica em terceiro lugar nos Jogos Mundiais Militares na China.
E você vai ouvir ainda hoje como o apoio do governo federal foi importante para alcançar este resultado.
Um estímulo para as viagens internacionais de avião.
O governo vai eliminar a tarifa extra de 18 dólares que atualmente é paga na taxa de embarque pelos passageiros.
A medida faz parte da estratégia de modernização e melhoria do setor aéreo brasileiro.
Viajar para o exterior vai ficar um pouco mais em conta. Nas próximas semanas, o governo deve anunciar o fim da tarifa extra de 18 dólares embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, adiantou.
A tarifa de embarque, né, para voos estrangeiros, o adicional de tarifa, que foi criado lá atrás para recompor a dívida imobiliária da União, ele vai ser eliminado, breve.
A medida é uma das que estão mudando o cenário da aviação civil no país. Há hoje, no Brasil, 22 aeroportos concedidos à iniciativa privada. No ano que vem, outros 22 serão entregues para a administração particular. E em 2021, mais 19 aeroportos. As concessões devem seguir o mesmo modelo das já realizadas. É o que explica o secretário nacional de aviação civil, Roney Glanzman.
O programa de concessão de aeroportos brasileiro, ele é tido como um dos melhores e mais modernos programas de concessão de aeroportos do mundo. E isso reflete bastante no êxito que temos tido nos nossos leilões.
A meta do governo é fazer com que o número de brasileiros voando passe dos atuais 120 milhões para 200 milhões. E que o número de localidades atendidas por voos passe de 140 para 200, tudo até 2025. Para isso, além das concessões, tem tomado medidas como a permissão para empresas aéreas com capital 100% estrangeiro operarem no Brasil. José Ricardo Botelho, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, cita esta e outras medidas.
Estamos otimistas com a vinda de novas empresas ao país, trazendo sempre novos serviços e, acima de tudo, mais concorrência. Queremos chegar ainda mais longe e estamos empenhados em aprimorar o nosso marco regulatório, harmonizando-o com as melhores práticas do mundo.
As declarações foram dadas em um fórum em Brasília, que reúne até amanhã líderes da aviação comercial da América Latina e do Caribe. Reportagem Luana Karen.
Aumentar a produção de combustíveis mais sustentáveis e diminuir a emissão de gás carbônico no planeta.
A política brasileira de biocombustíveis, do RenovaBio, foi um dos assuntos no evento internacional do setor de açúcar e etanol realizado hoje em São Paulo.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o governo já realizou praticamente toda a regulamentação do RenovaBio.
O primeiro veículo movido a álcool do Brasil, fabricado em 1979, foi exposto em um evento do setor de açúcar e etanol em São Paulo, evidenciando que há 40 anos o país se esforça para encontrar uma alternativa aos combustíveis fósseis. O próximo passo, nesse sentido, é o RenovaBio, do Ministério de Minas e Energia. O ministro Bento Albuquerque participou da solenidade de abertura e explicou um pouco do programa que pretende aumentar o uso do etanol na matriz de transporte brasileira.
O grande resultado do programa será promover a retirada, como já mencionado diversas vezes, em 10 anos, de mais de 600 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, por intermédio da ampliação da produção e do uso dos biocombustíveis.
O RenovaBio vai avaliar toda a cadeia de produção do etanol. Cada vez que a emissão de gás carbônico for reduzida em uma tonelada, os produtores podem emitir um título, que passa a ser comercializado no mercado financeiro. É o CBio, ou Crédito de Descarbonização por Biocombustíveis. Empresas que precisam reduzir suas emissões podem comprar esses títulos. A expectativa do setor é de que o CBio será negociado a partir de janeiro do ano que vem. Estima-se que o programa deve contribuir para aumentar a produção brasileira de etanol nos próximos 10 anos, explica Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar.
Nós imaginamos, segundo a modelagem feita pelo Ministério de Minas e Energia, que a gente saia dos atuais 33 bilhões de litros de etanol produzidos na última safra para algo como 47 a 50 bilhões de litros daqui a 10 anos.
O gás carbônico favorece o aquecimento global, mas é absorvido pela cana-de-açúcar, que depois se transforma em combustível. Por isso, o etanol é considerado mais sustentável e mais limpo do que a gasolina e o diesel. No evento em São Paulo, o ministro Bento Albuquerque também falou sobre a expectativa em relação ao próximo leilão de petróleo previsto para 6 de novembro.
As expectativas sempre são as melhores possíveis, né? É um processo que já dura quase 6 anos e que conseguimos, com muito trabalho, com muito esforço, viabilizar esse leilão em 11 meses, né? E o setor de óleo e gás no Brasil vai ter um ponto de inflexão depois desse leilão que vai ser realizado na próxima quarta-feira.
O ministro de Minas e Energia também informou que o projeto do governo para a privatização da Eletrobras já está pronto e que ele deve levá-lo pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Reportagem Ricardo Ferraz.
Jogos Mundiais Militares. China 2019.
O Brasil encerrou os Jogos Mundiais Militares na China com o 3º lugar na classificação geral.
Nossos atletas conquistaram 88 medalhas e muitos deles encararam a competição como preparação para as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem.
A maior parte dos atletas teve o apoio do governo federal por meio do programa de alto rendimento das Forças Armadas e do Bolsa Atleta.
Ao longo de 10 dias, os atletas brasileiros competiram em 29 modalidades e conquistaram 88 medalhas no total, 21 de ouro, 31 de prata e 36 de bronze. A performance rendeu o 3º lugar geral no quadro de medalhas, atrás apenas da China e da Rússia. Esta foi justamente a meta estabelecida antes da competição, o que deixou o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Jorge Smicelato, satisfeito com o resultado.
Os nossos objetivos estabelecidos aí no nosso ciclo de 4 anos foram plenamente atingidos. Nós tínhamos como meta ficar entre as 3 Forças Armadas em termos de desempenho esportivo, ficamos em 3º lugar.
Algumas modalidades foram especialmente vitoriosas. Caso do atletismo, que conquistou 13 pódios. A velocista Rosângela Santos, que alcançou 1 ouro, e 1 prata, também fez uma avaliação favorável da competição.
Conseguimos bater o recorde da competição no revezamento e conseguir esse ouro também. Eu que tenho o recorde da competição nos 100 metros de 2015, então saí daqui feliz, saí daqui com um saldo muito positivo.
Ao contrário de Rosângela, o 3º sargento da Marinha, Edival Marques, do Taekwondo, participou dos Jogos Mundiais Militares pela primeira vez na carreira. Aos 22 anos de idade, o atleta paraibano se disse impressionado com o nível da disputa.
Não sabia que ia ser tão legal assim. É quase umas Olimpíadas isso. E foi uma competição muito boa, porque fazem 20 pontos pro ranking mundial, né? E aí eu preciso para ir para Tóquio.
Edival e Rosângela são exemplos do apoio em conjunto realizado pelas Forças Armadas e Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que por meio de políticas públicas, como o Programa de Atletas de Alto Rendimento e o Bolsa Atleta, investiram mais de 8 milhões de reais nos atletas brasileiros em 2019. O general Jorge Smicelato já trabalha pensando na continuidade dos projetos, visando uma performance ainda melhor nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.
Uma grande parte dos atletas que participam dos Jogos Mundiais Militares são atletas que estarão em Tóquio em 2020. Então, certamente os atletas, as equipes analisaram o seu desempenho e já podem identificar onde o treinamento está dando certo e onde o treinamento não está dando certo.
Entre os 345 atletas da delegação brasileira que concluíram a missão em Wuhan neste domingo, 177 recebem alguma das categorias do Bolsa Atleta, enquanto 280 fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. 163 recebem os 2 benefícios. De Wuhan, na China, Igor Santos.
No programa de alto rendimento, os atletas têm todos os benefícios da carreira militar e acesso aos centros de treinamento da Marinha, Exército e Aeronáutica.
O Bolsa Atleta garante pagamento de benefícios nas categorias base, nacional, internacional, olímpico e paralímpico e pódio.
Os valores dos benefícios ficam entre R$ 350 e R$ 15 mil. Reais.
Trabalhadores nascidos em fevereiro e março e que não são correntistas da Caixa podem sacar desde sexta-feira até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS.
8 milhões de pessoas podem fazer o saque, o que deve movimentar 3 bilhões e 400 milhões de reais a mais na economia.
Os saques podem ser feitos até o dia 31 de março do ano que vem.
Em pouco mais de 35 dias, mais de 38 milhões de trabalhadores que têm direito já sacaram quase 16 bilhões de reais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega habeas corpus a médico condenado por tentar matar paciente que deixou herança para a clínica de repouso.
Segurada deve optar entre aposentadoria concedida pelo INSS e execução de parcelas do benefício obtido na justiça.
A empresa de telecomunicação é condenada a indenizar idosa de 91 anos que recebeu dezenas de ligações de cobrança de dívida.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF nega habeas corpus a médico condenado por tentar matar paciente que deixou herança para a clínica de repouso.
Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski aplicou o entendimento da corte de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame da dosimetria da pena. Carlos Ribeiro.
O paciente foi internado na clínica de repouso do médico na cidade de Garça, em São Paulo, no ano de 1999, para fazer tratamento contra alcoolismo. Depois de colocar a clínica no testamento, o paciente, que era diabético, passou a receber doces, refrigerantes, frituras e massas quase que diariamente. Ele também não recebia a quantidade de insulina que precisava. Mas no prontuário, os enfermeiros eram orientados a anotar que o medicamento estava sendo ministrado normalmente. Com o pedido de habeas corpus, a defesa pretendia rediscutir a pena do médico.
Em Santa Catarina, a segurada terá que escolher entre a aposentadoria obtida via judicial ou a que foi concedida pelo INSS.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A segurada ajuizou ação contra o INSS para obter aposentadoria por tempo de contribuição a contar do requerimento administrativo negado. No curso dessa ação, houve a concessão administrativa do benefício em valor maior. Então, ela requereu o direito de optar pelo mais vantajoso e que pudesse executar a quantia obtida em juízo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aceitou o pedido. No STJ, a segunda turma definiu que a segurada optasse por uma das aposentadorias, pois, segundo o relator, ministro Herman Benjamin, se ela optar pelo benefício administrativo, irá receber somente este, não sendo possível obter parcelas anteriores do benefício judicial.
Empresa de telecomunicação é condenada a indenizar idosa de 91 anos que recebeu dezenas de ligações de cobrança de dívida.
A Justiça Paulista fixou a reparação em 10 mil reais por danos morais. Luiz Carlos Pinto.
Após não pagar uma parcela mensal de serviços, a idosa recebeu entre 30 e 60 ligações de cobrança no período de 3 dias. Então, o autor entrou com ação de reparação por conta do excesso da empresa. De acordo com o relator da apelação, ainda que inadimplente, o consumidor tem o direito a ser cobrado de modo que não seja perturbada a sua paz de espírito, nem lhe sejam gerados constrangimentos.
Empresa de Bitcoin tem bens bloqueados por não efetivar o saque de um investidor no valor de R$ 177 mil. Reais.
A decisão é da Justiça de Minas Gerais, Fábio Ruas.
O cliente investiu na compra da moeda Bitcoin com a promessa de que seria um negócio seguro e rentável. Porém, ao tentar sacar o valor investido, não obteve sucesso. De acordo com o juiz do caso, a liminar resguarda ao investidor, o ressarcimento dos valores e da rentabilidade do investimento ao ter o direito comprovado ao final do processo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groma.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão confirma a proibição da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular.
Senadores debatem incentivo ao setor pesqueiro e turismo sustentável.
PEC da Previdência será promulgada até 19 de novembro, segundo o presidente Davi Alcolumbre.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudança na Lei Candir para deixar claro que não deve haver cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular.
Senadores entendem que, como não há operação mercantil, o imposto não pode ser cobrado. A proposta segue para votação no plenário do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei quer deixar claro na lei o entendimento já manifestado por tribunais superiores. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que a modificação na Lei Candir vai trazer mais segurança para o empresariado.
O que permitirá afastar as normas que permitem a incidência do ICMS na saída de mercadorias de um estabelecimento do contribuinte para outro estabelecimento de sua titularidade e que dispõe sobre parâmetros de base de cálculo para essa transferência de mercadorias, no caso de estabelecimentos estarem situados em diferentes estados.
E a Comissão de Assuntos Econômicos também analisa um projeto que prevê a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, sobre jogos eletrônicos, ainda que por meio da internet.
A proposta tem como relator o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. A reportagem é de Lívia Torres.
O Brasil é o maior mercado de jogos eletrônicos da América Latina e movimenta mais de 5 bilhões de reais por ano, segundo dados da consultoria Newzoo. De acordo com o autor da proposta, o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, a cobrança do ISS irá arrecadar mais recursos para as prefeituras onde moram os usuários desse serviço, já que a lei garante que parte do ISS seja mantida no município.
Esses jogos movimentam valores muito expressivos e o ISS vai para a sede da empresa, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades. Pela lei, o ISS deve também beneficiar a prefeitura do domicílio do usuário. Isso representará mais recursos para as prefeituras, para que elas possam atender às necessidades da sua população.
A Comissão de Agricultura discutiu em audiência pública o incentivo ao setor pesqueiro e ao turismo sustentável. O consumo de peixe brasileiro e a pesca esportiva foram alguns dos pontos citados durante os debates. A reportagem é de Marcela Cunha.
O representante da Embratur, Douglas Rezende, defendeu o turismo sustentável por meio da pesca esportiva, quando os peixes são devolvidos vivos à natureza. Já o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seife, defendeu o aumento da produção interna de pescado nos lagos das hidrelétricas e águas da União.
Para mim é uma vergonha gigantesca o Brasil desse tamanho nós sermos importadores de pescado. É absurdo.
A presidente da comissão, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, elogiou a iniciativa da Secretaria de Agricultura e Pesca, junto ao Ministério da Justiça, de combate à venda casada, em que bancos condicionam empréstimos a pescadores à contratação de outros serviços, como seguros.
Também quer obter lucro, claro, mas se é para o fomento, pelo amor de Deus, né? Não façam isso com o povo brasileiro, nós não toleramos mais.
Para denunciar a venda casada em bancos, basta acessar o site www.consumidor.gov.br.
O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, criticou o descaso das autoridades do país com o meio ambiente e denunciou que o Brasil, por falta de comprometimento com a questão, deixou de ter acesso a um fundo internacional a custo zero para pagar as despesas com a limpeza da costa nordestina, atingida por óleo de origem desconhecida.
Segundo ele, o país, por ser autossuficiente em petróleo e signatário da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, poderia receber uma compensação no valor de 1,4 bilhão de dólares.
Mas, segundo ele, por omissão dos governos, a convenção não foi assinada na condição de país autossuficiente em petróleo, e isso reduziu o valor da compensação para apenas 8,9 milhões de dólares.
Nosso país não pode mais confiar apenas em que Deus é brasileiro e que no final tudo vai acabar bem. Brumadinho, senhor presidente, ocorreu porque não começamos a nos preocupar com Mariana. Hoje, estas lamentáveis tragédias servem para nos lembrar de que se não corrigirmos o que fizemos de errado no passado, ou até mesmo deixarmos de fazer o que tinha que ser feito, pagaremos com o sacrifício do povo brasileiro.
O senador Assir Gurgax, do PDT, criticou a privatização do setor energético em Rondônia. Segundo ele, após passar para a iniciativa privada, houve aumento abusivo dos preços cobrados do consumidor.
O aumento da tarifa de energia girou em torno de 50% e 60%, de acordo com Gurgax. Ao comemorar recente decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de negar um pedido de reajuste feito pela Energisa, atual empresa que explora o serviço em Rondônia.
Eu entendo que não deveríamos ter tido essas privatizações. Não é admissível os relógios marcarem 40% a mais. Já temos uma energia elétrica cara. Além da energia elétrica cara, os relógios marcarem a mais do que se é consumido, isto é crime, é para colocar essas pessoas na cadeia. Por outro lado, quando é constatado que o relógio marca menos do que o consumo, a empresa cobra do consumidor e ainda o acusa de gato.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição, que pode garantir mais dinheiro para que estados e municípios invistam em logística, mobilidade urbana, oferta de recursos hídricos, prevenção a desastres naturais e saneamento básico.
Para esse fim, a PEC reservará por 5 anos valor correspondente a pelo menos 30% dos impostos direcionados aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Segundo Jaime Campos, atualmente o dinheiro dos fundos constitucionais é usado apenas para financiar projetos da iniciativa privada.
É notória a carência das regiões menos desenvolvidas quanto a ofertas de rodovias, serviços de coleta e tratamento de esgoto, educação e saúde. Isto tem sido óbvio. Não menos óbvio é o fato de que essa carência restringe enormemente a atração de novos empreendimentos produtivos em nossas regiões.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência deve ser promulgada no dia 5, 12 ou 19 de outubro.
O presidente informou que a data ainda não está certa porque há um acordo para que o Congresso promulgue a PEC somente após a aprovação do projeto de lei que vai regulamentar as carreiras que terão direito à aposentadoria especial por conta da periculosidade na função.
Davi Alcolumbre afirmou que o governo trabalha na proposta e que deve concluir o texto na semana que vem. O projeto terá de ser votado nas duas casas do Congresso.
A Comissão de Assuntos Sociais vai debater a prevenção e o acesso ao tratamento do diabetes. A audiência pública será no dia 13 de novembro e contará com a presença de especialistas renomados. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, entre 2006 e 2016 aumentou quase 62% o número de pessoas com diabetes no Brasil. Atualmente, são 23 milhões de brasileiros com a doença. O diabetes pode levar à cegueira, à insuficiência renal e à amputação de membros. É a terceira doença que mais mata no Brasil, atrás apenas do AVC, acidente vascular cerebral, e da hipertensão. Autor do pedido para o debate, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, alertou para a evolução da doença também entre as crianças.
Uma praga chamada diabetes, essa doença silenciosa, responsável por 48% das mortes no Brasil. E também a nossa preocupação com a prevenção do diabetes na infância.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo de trabalho aprova infiltração de agentes policiais por meio virtual.
Especialistas discutem como ampliar acesso ao uso da cannabis medicinal.
Rodrigo Maia instala conselho de comunicação e pede reação a fake news.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, instalou o Conselho Consultivo de Comunicação Social. O colegiado é composto por deputados e representantes da sociedade civil e tem como objetivo orientar a política de comunicação.
O Conselho também deve garantir para o cidadão informação precisa e transparente sobre o processo legislativo e o que acontece no Congresso. Acompanhe mais detalhes com Antônio Vital.
O Conselho Consultivo de Comunicação Social é composto por 5 deputados, 2 servidores da Câmara e 4 representantes da sociedade civil. Cabe ao Conselho zelar pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade partidária na TV Câmara, na Rádio Câmara, nas notícias publicadas no portal da Câmara e na internet e nas contas da Casa nas redes sociais. Para Rodrigo Maia, a comunicação precisa é o remédio contra notícias falsas.
Um tema tão importante para o Brasil e para o Congresso Nacional. De que forma que o Congresso, a Câmara dos Deputados, se relaciona com a sociedade, como divulga as nossas informações e como enfrenta o tema da fake news, que virou um instrumento de viralização do ódio no Brasil e no mundo.
O Conselho de Comunicação é presidido pelo deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Ele destacou a participação de representantes da sociedade no colegiado.
Para mostrar transparência, para mostrar que nós estamos integrados com a sociedade. Não é um conselho que seja fechado só aos deputados e à Câmara dos Deputados. E isso é um sinal que a sociedade civil já está dentro desse conselho. A sociedade civil é integrada com a Câmara. Nós trabalhamos para a sociedade.
Um dos conselheiros do órgão é o secretário de Comunicação da Câmara, deputado Fábio Choquete, do PSL de Santa Catarina. Ele também falou da importância de a sociedade estar representada no Conselho.
Com a criação do Conselho, a gente traz a sociedade para discutir e pautar as ações da comunicação da Câmara dos Deputados. É um dia muito feliz para a Câmara dos Deputados e para mim como secretário de Comunicação.
Renata Vicentini Miele é coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e falou como representante da sociedade civil no Conselho. Para ela, a participação no Conselho é fundamental para conferir caráter público à comunicação da Câmara.
Contribuir para que a gente possa cada vez mais conferir uma dimensão pública à comunicação da Câmara dos Deputados. E acho que também, principalmente, mostrar para a sociedade como é importante a participação e a representação num momento onde há um processo de criminalização muito grande da política.
O Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara tem como função garantir que os veículos de comunicação da Casa, entre os quais a TV Câmara, a Rádio Câmara e o portal Câmara Notícias, assim como as redes sociais da Casa, respeitem os direitos das pessoas e ofereçam informações precisas sobre os temas em debate e sobre o efeito das atividades da Câmara na vida dos cidadãos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, considera absurda a proposta da ANEEL de taxar a geração de energia solar. Na visão do deputado, a medida, que ainda está em debate, vai contra os mecanismos de proteção ao consumidor e de respeito à política de incentivo à energia limpa.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, comemora o aumento nas exportações de café registrado no Porto de Vitória. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram exportadas 431 mil sacas, volume que saltou para 1.700.000 sacas no mesmo período deste ano.
De acordo com a doutora Soraya Manato, o Espírito Santo, que tem o café como sua principal atividade agrícola, é responsável por cerca de 20% da safra brasileira. Ela conta que mais de 131 mil famílias no estado se dedicam à produção do café arábica e conilon.
Desenvolvimento regional.
Carlos Aratini, do PT, avalia que a Prefeitura de São Paulo atua com descaso em relação ao setor da saúde. O parlamentar cita que houve manifestação em frente ao Hospital Mário Deni, em Rio Pequeno, por falta de médicos e equipamentos. O deputado afirma ainda que já foi encaminhado R$1 milhão em emendas parlamentares para reformas e complementação de equipamentos do hospital.
Célio Silveira, do PSDB goiano, elogia o trabalho desenvolvido pelo governador João Dória em São Paulo. Com o lema Trabalho e Honestidade, o parlamentar diz que Dória é muito consciente do que ainda precisa ser feito no estado.
Reginaldo Lopes, do PT, participou no último dia 21 de outubro da abertura da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais, no campus Ibirité. O parlamentar ressalta a importância do evento, que incentiva os jovens do ensino médio à iniciação científica.
Segurança Pública.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, faz um apelo para que o Ministério da Justiça faça um remanejamento do pagamento da indenização de fronteira aos policiais rodoviários federais e outros profissionais que atuam na área.
José Medeiros argumenta que os servidores de Mato Grosso não recebem a indenização de fronteira, sendo que o Estado faz limite com a Bolívia. Por conta da falta de pagamento desse incentivo, o parlamentar ressalta que muitos concursados da Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos não se habilitam a trabalhar nas faixas de fronteira do estado.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, enfatiza a relevância do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. Segundo a parlamentar, o sistema é um dos mais importantes programas do Exército. Por isso, ela espera que o governo amplie a área de abrangência para que as fronteiras não fiquem abandonadas.
Perpétua Almeida traz ainda um alerta sobre a denúncia do Conselho Indigenista Missionário de que 20 crianças indígenas do município de Santa Rosa, no interior do Acre, estão morrendo por falta de assistência à saúde. Ela solicita a FUNAI e a FUNASA para investigarem essa situação.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, faz um apelo para que a mesa diretora da Câmara coloque na pauta de votações do plenário o projeto que amplia o porte de armas. O parlamentar argumenta que já se passaram 5 semanas desde que a proposta foi aprovada nas comissões temáticas.
O grupo de deputados que analisa o pacote anticrime aprovou a autorização para que policiais se infiltrem em organizações criminosas usando a internet, as redes sociais e aplicativos de comunicação como o WhatsApp.
O objetivo é ampliar os atuais instrumentos de investigação previstos na Lei de Organizações Criminosas, que já admite a infiltração real de agentes. Acompanhe a reportagem de Murilo Souza.
A infiltração virtual, segundo o texto, deverá ser precedida de autorização judicial que comprove a necessidade desse método de investigação. Deverá definir ainda o alcance das ações, nomes ou apelidos dos investigados e, quando possível, dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dos investigados. O texto aprovado é uma emenda do deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, que modifica a redação originalmente proposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo Freixo, a emenda retira do texto imprecisões que poderiam criar vulnerabilidades nas comunicações de usuários, como a autorização para que policiais tivessem acesso à chave criptográfica de provedores de internet e de aplicativos de comunicação. A chave criptográfica é uma espécie de senha que permitiria ao policial ter acesso a todo o conteúdo trocado entre o emissor e o receptor das mensagens. Freixo comparou o acesso à chave criptográfica com um grampo telefônico permanente.
Significa que a gente perde completamente o controle de tudo em relação à internet. É porque a gente está mais acostumado com a interceptação telefônica. Vamos imaginar que tem uma autorização judicial para intercepção telefônica. Imagine algum juiz autorizando que a autoridade policial possa ter você grampeado para o resto da sua vida. É a mesma coisa. Isso é completamente inusitado. Nenhum juiz autorizaria isso numa escuta telefônica. É o que a gente está fazendo em relação à internet se a gente aprovar esse parágrafo.
A proposta também autoriza o policial a ocultar a própria identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes. Mas pune o agente que deixar de observar a estrita finalidade da investigação e praticar excessos. O grupo de trabalho aprovou ainda alterações no Código de Processo Penal para obrigar o juiz a realizar audiência de custódia com o preso em flagrante delito no prazo de 24 horas. Atualmente, essas audiências estão previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e são disciplinadas por resolução do Conselho Nacional de Justiça. Aprovado na forma de emenda do deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, o texto permite ao juiz negar a liberdade provisória caso o preso seja reincidente, integre organização criminosa armada ou milícia ou porte arma de fogo de uso restrito. Outra inovação determina que a autoridade que não realizar a audiência de custódia no prazo estabelecido de 24 horas sem justificativa responderá administrativa, civil e penalmente. Mantida a não realização da audiência por mais 24 horas sem justificativa, a prisão será considerada ilegal, devendo o preso ser liberado. Os deputados aprovaram ainda alteração no Código Penal para triplicar a pena prevista para os crimes de injúria, calúnia e difamação quando praticados pela internet. O entendimento do colegiado foi que a ampliação do acesso à internet potencializou a prática desses crimes e tornou seus efeitos ainda mais graves. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Previdência.
Heitor Chu, do PSB, divulga denúncia da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul de que neste ano 60% dos pedidos de aposentadoria rural estão sendo indeferidos por falta de documentos e comprovação.
Segundo Heitor Chu, para análise do benefício são exigidas informações como o CPF dos vizinhos, título de eleitor e carteira de habilitação de todos os filhos. O parlamentar defende que a Câmara e suas comissões técnicas chamem as autoridades para esclarecer a denúncia.
Política.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a aprovação da reforma da Previdência pelo Senado. Ele elogia os parlamentares por terem excluído do texto original do governo o sistema de capitalização da Previdência.
Bom Gás argumenta que no Chile, depois das mudanças que incluíram o regime de capitalização do sistema de aposentadorias, a população ficou mais pobre e, por isso, foi para as ruas reclamar.
Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, analisa os enfrentamentos que estão ocorrendo na América do Sul. Para ele, as manifestações no Chile, a crise política no Equador, a instabilidade no Peru e o crime ambiental do óleo nas praias do Nordeste brasileiro mostram que o Foro de São Paulo continua atuando. O Foro é composto por partidos e movimentos de esquerda da América Latina e Caribe.
Eduardo Bolsonaro pede o apoio do parlamento para aprovar a CPI do Foro de São Paulo. Para ele, o organismo se alimentava do dinheiro do BNDES, de recursos do governo que iam para o programa Mais Médicos e também das verbas vindas de superfaturamentos na usina de Abreu e Lima, no metrô da Venezuela e na hidrelétrica da Nicarágua.
Já para Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, o caos social no Chile evidencia que não dá certo a política econômica ultraliberal implementada na década de 1980 no país vizinho, com a privatização da Previdência e a reforma trabalhista.
Segundo Marcon, de 2010 a 2015, em torno de 1.000 idosos acima de 70 anos se mataram no Chile porque não conseguiam pagar luz, água, comida e remédio com o valor que recebiam de aposentadoria. O parlamentar destaca que esse é o exemplo que se tem na América Latina e alerta para as consequências da reforma da Previdência no Brasil.
Habitação.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, realizada em Manaus, para discutir a paralisação do programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo o parlamentar, as entidades que participaram cobram do governo Bolsonaro uma política de moradia e criticam os cortes realizados neste ano. José Ricardo relata que na capital amazonense, 129 mil famílias estão sem casa ou morando em áreas de risco.
Homenagem.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza todos os educadores pelo mês dos professores. Segundo o deputado, é preciso lutar para garantir a retomada dos investimentos na educação. Ele afirma que o governo que mais realizou conquistas no setor foi o do ex-presidente Lula.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, lamenta a morte do coronel Luiz Pinto, vítima de infarto aos 61 anos. O parlamentar ressalta o legado de fidelidade, competência e cordialidade do coronel Luiz Pinto, que foi ajudante de ordem do ex-governador Miguel Arraes.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, presta homenagem ao jornalista Paulo Fonteles Filho, ex-vereador que morreu há 2 anos. De acordo com o parlamentar, Fonteles Filho presidia o Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos. Era blogueiro, escritor, poeta e integrava a Comissão da Verdade do Pará.
Meio Ambiente.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a possível omissão do governo e os responsáveis pelo derramamento de óleo no litoral nordestino.
A parlamentar alerta que o caso já é considerado uma tragédia ambiental que precisa ser investigada e resolvida. Para Alice Portugal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve vir ao Congresso dar explicações sobre a demora para atuar na região.
Marília Raios, do PT de Pernambuco, lamenta o crime ambiental no litoral do Nordeste e pede que sejam adotadas providências urgentes. Ela salienta que esse não é um problema da esquerda ou da direita e critica o presidente Bolsonaro por não ter sobrevoado as áreas afetadas. A deputada alerta para os problemas futuros na fauna e flora, que ainda não podem ser mensurados.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, diz que o governo Bolsonaro demonstrou em mais de uma oportunidade que não tem a preço pelo meio ambiente. O deputado comenta a situação do litoral do Nordeste atingido por manchas de óleo há mais de 2 meses e considera que o governo não dá a devida resposta diante da gravidade do problema.
Marques Beltrão, do PSD, avalia o Ministério do Meio Ambiente como ineficiente e inoperante em relação ao derrame de óleo nas praias do Nordeste. Ele defende urgência nas investigações para apontar os responsáveis pelo desastre ambiental.
Como coordenador da bancada de Alagoas, Marques Beltrão espera do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, soluções rápidas para o Nordeste. O deputado conta que a população voluntária está tirando o óleo com as mãos. Ele alerta ainda que o turismo está ameaçado.
Beto Faro, do PT do Pará, informa que está acompanhando todo o trabalho de monitoramento da Marinha e do Corpo de Bombeiros em relação às manchas de óleo nas praias de Beja em Abaetetuba, região do Baixo Tocantins. O parlamentar exige que os responsáveis por esse crime ambiental sejam punidos.
Saúde.
Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vieram à Câmara nesta semana apresentar o andamento do processo que permite o plantio e a manipulação da cannabis para uso medicinal. Quem acompanhou os debates foi Carla Alessandra.
A Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta que permite o plantio e a manipulação da cannabis para fins medicinais, se reuniu para ouvir a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o andamento do processo que está sendo analisado pela Anvisa com essa mesma finalidade. O diretor-presidente da Anvisa, William Dibe, lembrou que a cannabis para uso medicinal já é importada para o Brasil, mas por ser manipulada em outros países, a agência não tem como garantir a segurança desses produtos. William Dibe destacou que existem 2 propostas em análise na Anvisa que determinam a forma como a cannabis vai ser plantada e manipulada para uso medicinal.
Um sobre plantio, armazenamento e transporte e outro sobre produção, registro e comercialização do produto. Isso vai garantir acesso à medicação à população brasileira, à classe médica, com segurança, qualidade e eficácia, que hoje a gente não consegue garantir.
A gerente de produtos controlados da Anvisa, Renata de Moraes, destacou que desde 2015 a agência libera medicamentos à base de canabidiol mediante determinação judicial para pessoas físicas. Mesmo assim, existem 11 mil solicitações do medicamento em análise. O presidente da comissão, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, destacou que a Anvisa já está dando os primeiros passos para que a cannabis medicinal possa ser utilizada por todos os que precisam, e não somente para os mais ricos, que têm condições de fazer a importação.
Porque muitos pacientes precisam desenvolver um mercado para o uso medicinal da cannabis, que é uma demanda muito grande de pacientes que têm inúmeras as doenças e que precisam
serem atendidas e que hoje estão importando remédios muito caros e quem não pode importar não tem.
A cannabis medicinal usa partes da planta que não contém THC, que é o agente entorpecente da maconha. Ela é receitada pelos médicos para combater doenças como dor crônica, glaucoma, Alzheimer, fibrose cística, doenças autoimunes e doenças inflamatórias crônicas, entre outras. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Sérgio Duarte e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Grato pela sua audiência, a Voz do Brasil estará de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU. Já está disponível para inscrições o novo curso à distância Fundamentos da Integridade Pública Prevenindo a Corrupção, desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. O curso apresenta uma abordagem introdutória sobre integridade pública dividida em 11 aulas que tratam de conceitos essenciais, abordagens de risco, programas e planos de integridade pública. O curso tem como público-alvo servidores e empregados públicos de órgãos e entidades da União, estados e municípios. O curso é gratuito e pode ser iniciado a qualquer momento. Os participantes que forem aprovados nas avaliações receberão um certificado de realização do curso. Mais informações em www.tcu.gov.br/isc.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.